Lição 17. Entendendo o Catolicismo Romano. Primeiro encontro. Durante a sua infância, Ana orou para que Deus a guiasse até uma igreja onde ela iria se sentir aceita. Quando ela era uma jovem adulta, foi à missa na Igreja Católica. Muitos dos costumes dos católicos romanos lhe pareceram estranhos. Mas ela gostou do fato de que eles praticavam os mesmos costumes de adoração por todo o mundo. Ela começou a sentir que era um milagre maravilhoso que todas as vezes a Eucaristia se tornava o corpo e sangue de Jesus, para que então as pessoas pudessem estar em contato com Ele. Estudo da Bíblia, parte 1. Leiam Tito 2 em voz alta todos juntos. Todos os alunos devem escrever um parágrafo que resuma essa passagem bíblica. O que essa passagem diz sobre a vida cristã? Todos os alunos devem escrever uma lista de declarações. Em grupo, discuta o que você escreveu. Catolicismo Romano. Origem do Catolicismo Romano. O líder mundial do Catolicismo Romano é chamado de Papa. A sede da Igreja Católica Romana está em Roma. O termo católico significa universal ou completo. A Igreja Católica Romana alega ser a Igreja completa de Deus e todas as outras igrejas são falsas. O catolicismo alega ser a Igreja originalmente estabelecida por Cristo. Os católicos dizem que Pedro foi o primeiro Papa e que sempre houve um sucessor de Pedro como Papa da Igreja Católica. Eles acreditam que o seu grupo de líderes, chamados de cardeais, são os sucessores dos apóstolos, tendo a mesma autoridade que os apóstolos originais tinham. O catolicismo romano é semelhante à ortodoxia oriental em suas crenças e cerimônias religiosas. Influência. A Igreja Católica Romana é uma organização mundial. Em 2021, havia mais de 1,37 bilhão de membros. The Numeric State of the Catholic Church up to 2023, zenit.org. Em muitas nações, a população é majoritariamente católica. Nesses países, a religião católica é parte da sua cultura. Há milhões de pessoas que professam serem católicas, mas apenas participam ocasionalmente em atividades religiosas. A Igreja Católica é muito rica e politicamente poderosa. Nos primeiros séculos, a Igreja usou exércitos diversas vezes para forçar as nações a se submeterem à Igreja. Em países controlados pelo catolicismo, muitas pessoas foram torturadas e mortas por não concordarem com as doutrinas católicas. Crenças do catolicismo romano. O estilo de adoração do catolicismo é muito formal. Os católicos têm muitas catedrais grandes ao redor do mundo, as quais são conhecidas pela grandiosa arquitetura. As catedrais são decoradas com imagens e estátuas de santos da história. Os padres geralmente têm vestes especiais, e os ritos de adoração são feitos majoritariamente por eles, com pequenas participações da congregação. Pessoas de muitas culturas se tornaram católicas enquanto ainda mantiveram as práticas religiosas da sua religião anterior. Algumas vezes, ídolos pagãos receberam os nomes dos santos católicos. As cerimônias do catolicismo foram misturadas com as cerimônias de religiões idólatras ou naturalistas. As crenças da Igreja Católica sobre Deus são consistentes com as doutrinas básicas cristãs, tais como a Trindade, a divindade, morte, sepultamento e ressurreição corpórea de Cristo e a divindade do Espírito Santo. A Igreja Católica alega que é a Igreja que tem a autoridade para explicar o que a Bíblia diz, mesmo se a sua interpretação parecer ser diferente do que a Bíblia realmente diz. Os católicos também incluem outros escritos, conhecidos como apócrifos, nas suas Bíblias, como sendo parte das Escrituras, os quais não foram incluídos na Bíblia por outras igrejas. Os católicos acreditam que o Papa é o representante de Cristo na Terra. Eles acreditam que quando ele toma decisões oficiais sobre a religião, ele não pode errar, pois seria especialmente protegido de cometer erros. Essa autoridade vem da sua tradição, não da Bíblia. Muitos papas no passado foram homens ímpios, culpados até mesmo de assassinato. A ortodoxia oriental e o catolicismo romano selecionam pessoas históricas para reconhecer como santos. Muitos dos santos têm posições na igreja semelhantes aos deuses. As pessoas oram a eles pedindo ajuda. Certos santos supostamente têm interesse em certos aspectos da vida ou em certas profissões, então marinheiros, fazendeiros e professores têm santos especiais, chamados santos padroeiros, para quem eles oram. Em alguns lugares, os santos tomaram o lugar de divindades pagãs. As pessoas consideram Deus e até mesmo Jesus como distantes e despreocupados com elas, então oram para os santos. Em Hebreus 4:16, Deus nos convida a ir a Ele com confiança em oração. Nós não temos mérito na nossa salvação, mas Jesus nos deu acesso à presença de Deus pela expiação. Efésios 2:13. Os católicos são acusados de idolatria porque oram aos santos, usando fotos e estátuas deles. Fazer imagens para orar e adorar é idolatria. A Bíblia proíbe a idolatria. Veja Êxodo 20:4-5 e 1 João 5:21. Quando o pecador se arrepende e começa um relacionamento com Deus, ele rejeita os ídolos. Veja 1 Tessalonicenses 1:9. A Bíblia nunca diz que o cristão deve orar a alguém, além de Deus, ou usar uma imagem para adoração. Objetos que foram usados pelos santos são mantidos nas igrejas para honrá-los. Algumas vezes, os restos mortais, como os dentes ou ossos, são guardados na igreja. As pessoas vão para se ajoelhar e orar aos santos, representados pelos ossos. Não é permitido aos padres católicos romanos se casarem. Maria, a mãe de Jesus, é especialmente honrada. A doutrina da Concepção Imaculada ensina que Maria nasceu sem a natureza pecaminosa e nunca pecou. Muitos católicos oram mais para Maria do que para Deus. Eles pensam que Jesus irá ouvi-la e ser influenciado por ela. Maria se tornou uma mediadora entre os adoradores e Cristo. De acordo com 1 Timóteo 2:5, Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Jesus tem toda a compaixão e nós não precisamos de ninguém para influenciá-lo a se importar conosco. Veja João 11:13-5. O catolicismo e a ortodoxia oriental ensinam a doutrina da transubstanciação. Essa é a crença de que durante a comunhão, o pão e o vinho são transformados literalmente no corpo e sangue de Jesus, para que o crente possa recebê-los e ser salvo. Portanto, eles acreditam que o pão e o vinho são sagrados. Os católicos creem que a salvação não depende apenas da expiação de Cristo, mas de ser parte da Igreja Católica, receber a comunhão e fazer boas obras. Os católicos não pregam uma mensagem de que o pecador pode se arrepender de seus pecados, colocar a sua fé em Cristo e receber a garantia da salvação. Em vez disso, deve-se seguir fielmente as direções do padre e esperar pela salvação. Muitos católicos continuam vivendo abertamente em pecado. Eles pensam que irão permanecer católicos até que morram, passarão um tempo no purgatório e depois irão para o céu. A Bíblia diz que viver uma vida justa é uma das evidências de que alguém é um cristão. Veja 1 João 3:7-8. Purgatório e indulgências. Os católicos romanos acreditam que depois da morte as pessoas devem sofrer uma punição pelos seus pecados antes de entrarem no céu. Isso é chamado de doutrina do purgatório. Eles acreditam que o pecado deve ser punido, mesmo se a pessoa já foi perdoada. Portanto, mesmo o católico fiel espera passar algum tempo no purgatório pelos pecados que ele cometeu. Os pecadores negligentes esperam passar um tempo no purgatório após a morte e então ter a entrada no céu permitida. Eles acreditam que o fogo do purgatório causa uma dor maior do que qualquer dor experimentada na vida. Jesus sofreu para que nós não fôssemos punidos pelo pecado. Veja Isaías 53:5. Os católicos negam que o sacrifício de Cristo tenha sido suficiente para sermos perdoados e não punidos pelo pecado. Eles acreditam que os cristãos devem orar pelos mortos e dar ofertas à igreja por eles. Então Deus irá perdoar logo os seus pecados e deixá-los saírem do purgatório. Em nenhum momento a Bíblia nos diz que devemos orar pelos mortos. Em vez disso, ela indica que nada pode ser feito pelos pecadores que morreram sem a salvação. Veja Lucas 16:23-26. Os católicos acreditam que a igreja tem um acúmulo de mérito extra de Cristo e dos santos. O Papa pode dar esse mérito para ajudar as pessoas a receberem o perdão. Esse mérito pode ser dado a pessoas vivas ou mortas que estão no purgatório. A ideia de que o mérito dos santos é adicionado ao mérito de Cristo para ajudar os pecadores é uma doutrina terrível. As obras humanas não trazem nenhum mérito para o perdão, veja Efésios 2:8-9. O crente é completamente perdoado com base na graça, não nas obras da pessoa, veja Romanos 4:5-8. As doutrinas distintas do catolicismo não são embasadas nas Escrituras. A sua doutrina é baseada majoritariamente na tradição da Igreja. Evangelismo usando o Manual de Doutrina. Os católicos romanos acreditam nas verdades cristãs fundamentais da Trindade e da divindade de Cristo e do Espírito Santo. Existem muitos católicos que colocaram a sua fé em Cristo para a salvação, mas a mensagem do Evangelho não é clara no catolicismo. Muitos deles não experimentaram o arrependimento, o perdão e a certeza da salvação, e não estão vivendo em um relacionamento com Deus. Portanto, é importante que o cristão compartilhe o Evangelho. As partes essenciais do Evangelho que são negligenciadas no catolicismo podem ser fornecidas com as seguintes seções do Manual de Doutrina. 9. A salvação se dá apenas pela expiação de Cristo. 10. Apenas Deus deve ser adorado. 11. Nós recebemos a salvação pela fé. 12. Nós podemos ter a garantia pessoal da salvação. Considerando que os católicos romanos adicionaram tradições que eles entendem como essenciais para o cristianismo, o cristão deve mostrar as passagens bíblicas citadas na seção no Manual de Doutrina. 1. A Bíblia é suficiente para a doutrina. Um testemunho. Bartolomeu se tornou um padre católico depois de muitos anos de estudo. Ele serviu como pároco na Califórnia e depois serviu como capelão na Marinha. A sua mãe se tornou evangélica e ele viu uma maravilhosa mudança nela, o que o levou a ter muitas conversas com ela sobre a sua conversão. Ela o persuadiu a confiar na Bíblia como autoridade final para as suas crenças. Ele começou a perceber que muitas doutrinas importantes do catolicismo são contrárias à Bíblia. Ele deixou a Igreja Católica Romana e, em certo momento, entendeu que a salvação vem através da obra de Cristo e não pelas obras ou pelos sacramentos da Igreja. Estudo da Bíblia, parte 2. Agora leia Tito 2 novamente. Todos os alunos devem escrever um parágrafo explicando o que a mensagem dessa passagem tem a dizer a um católico. Diversos alunos podem compartilhar o que eles escreveram.